e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. Como sempre, temos o Miguel, do Clube de Futebol Os Belenenses, e temos o Pedro, do Vitória Futebol Clube. Hoje vamos analisar a jornada 30, a derradeira jornada do Campeonato 2013-2014. Vamos fazer uma análise à tabela classificativa, o que fica na história, os valores finais da tabela, e vamos fazer um balanço, quer da época geral, a nível do campeonato, quer também dos clubes do Vitória e do Belenenses. Análise à jornada 30, a última jornada do campeonato de 2013-2014, o Benfica já se tinha sagrado campeão, mas foi uma jornada muito importante para os clubes dos melhores adeptos, nomeadamente para o Belenenses. O Belenenses recebeu em casa o Arouca, também já com a manutenção garantida, e o Vitória recebeu o Olhanense, ainda a lutar pela permanência. Pedro, começo por ti, desta vez acertaste no resultado. Ficou mesmo 3-1 para a Vitória.
Não, outra vez. Acertei outra vez no resultado, porque umas quantas vezes que eu acertei.
O Miguel estava à espera que tu perdesses em casa para dar o jeitinho, mas afinal o Vitória...
Foi por pouco.
O Vitória fez mais uma vez um grande jogo. E aconteceu pela primeira vez na minha vida.
Foste ao estádio, não foi?
Claro, claro.
Estava bonito?
Estava. Podia estar mais composto, mas estava na televisão. E então não estava tão composto como poderia estar, principalmente sendo o último jogo e depois da época brilhante e principalmente pelo fantástico futebol que eles têm praticado durante esta época. Os jogadores mereciam mais. A direção talvez não, mas os jogadores sim. Por incrível que pareça, no segundo gol do Vitória, pela primeira vez na minha vida não gritei gol pelo Vitória. E porquê? Porque, como estavam os resultados, havia o Belenenses mantinha-se na primeira, o Olhanense ia ao play-off e descia ao Paços de Ferreira. No entanto, existe um acordo de cavalheiros, que no passado, já mencionei aqui neste programa, quando nós precisávamos, tínhamos contas, fazendo contas na última jornada, como aconteceu com o Belenenses nesta última jornada, o que é que acontece? O Paços de Ferreira jogou, já não sei com quem é que foi, e jogou o jogo pelo jogo e ganhou. Nós precisávamos, se ganhássemos, não precisávamos do resultado de Paços de Ferreira, se não me engano, na Figueira da Foz. No entanto, o Paços de Ferreira cumpriu com o papel dele, era com o Clube do Norte. E desde aí, chamam um clube um pouco irmão, e há uma cortesia nos dois clubes, devido a esse jogo onde o Paços de Ferreira provou e mostrou-se um grande clube em termos desportivos.
Está a falar do Paços ou do Olhanense?
Do Paços de Ferreira. Paços de Ferreira, pronto. No entanto, fiquei com pena do Olhanense, que era o clube mais a sul, que neste momento o Vitória é o clube mais a sul da Primeira Liga na próxima época, e fiquei com pena do Olhanense descer, muito sinceramente.
Bom, e jogo jogado, foi um bom jogo? Como é que foi?
Sim,
os gols?
Foi um
1-0 logo ao primeiro minuto, não foi?
Outra vez. É engraçado, habitua-se a estas coisas. Começa o jogo e tal, estavam a cumprimentar as pessoas que estavam a chegar, por acaso afastei assim a cabeça e pau, lá dentro. Já está, fantástico. Logo a seguir, há aquele lance em que estava a trocar mensagens com um dos elementos aqui deste painel, e de repente só vejo o pessoal a gritar, e quando olho, vejo um jogador isolado com a bola e meter a bola lá para dentro. Ninguém estava a acreditar, na rádio gozaram durante 40 minutos do lance. Mas o que é certo é que o Vitória continua a carregar. Carregou bolas à barra, jogou mais uma vez brilhantemente. O Olhanense tem, não percebo como é que aquele jogador, um Per Kresdrup, que sabe-se lá Deus o nome dele, faz num jogo decisivo, faz duas faltas seguidas para amarelo. E tem que enaltecer uma coisa que, de facto, eu fiquei muito, muito, muito surpreendido, que foi terem escolhido o melhor árbitro, agora considerado o melhor árbitro do mundo, para arbitrar um jogo que era decisivo na descida.
É bom?
Excelente, fiquei muito satisfeito, ficámos todos surpreendidos, porque eu não sabia quem era o árbitro, e ficámos surpreendidos, e de facto foi uma arbitragem excelente, nada a comentar, e os dois amarelos, o próprio árbitro diz, pá, o que é que eu posso fazer? Isto é amarelo, eu não posso fechar os olhos a um lance desse, tenho que ser profissional, não é? E assim foi, e decidiu aí o jogo.
Bom, e fica para a história, festa no Bonfim, 3-1, bom jogo de futebol.
Bom jogo de futebol, mais uma vez massacre.
Miguel, não deves ter acompanhado, mas estavas com um ouvido no Bonfim. Não foi como tu podias, mas o Vitória afinal não deu o jeito.
Epá, quando o guarda-redes do Vitória fez aquele passo para os jogadores do Olhanense a empatar o jogo...
Ainda ninguém sabe como é que ele foi.
Eu fiquei tive medo. Mas, curiosamente, do início, o estádio do Restelo teve provavelmente as melhores enchentes das melhores.
Mas espera, eu queria só acabar ou concluir a parte do Vitória. Vitória.
Mas isto foi acompanhando, isto ao longo do meu raciocínio.
Bom, então,
vamos falar sobre isso.
Deixa-me lá, então, aqui, vamos fazer um brinde. Exatamente. Um brinde, porque o Belém provou que merece estar na primeira liga.
Sim, cumpriu o que tinha que cumprir.
Ora bem. Então foi assim: o estádio do Restelo engalanou-se para receber o Arouca.
Encheu ou não encheu?
Epá, foram, eles dizem que foram 9.500 pessoas, eu percebo um bocadinho mais. Mas o que é certo é que foi uma casa excelente ao nível de um jogo com uma equipa.
Uma boa receita, não?
Seria uma boa receita, não fosse o caso os bilhetes terem sido oferecidos. Epá, mas é o que é, vale o que vale. Nós sabemos que a massa adepta do Belenenses não são mais do que 3, 4 mil pessoas. Não são, de facto. Provavelmente, nós sabemos também que caso o Belenenses atinja lugares de cima da tabela classificativa e comece a entusiasmar as pessoas, esses 4 mil se calhar passam para 6, 7, 8, 9 mil, porque existe muita gente, de facto, que está... que não vai à bola, não vale a pena, não há qualidade.
Isso não é o normal. As equipas não ganham adeptos à medida que conseguem melhores resultados.
Mas o Belenenses tem muitos adeptos que deixaram de o ser, porque de facto o Belenenses tem tido um percurso descendente muito vincado. Não é? Nós sabemos disto. Pá, eu lembro-me no final da década de 80, princípios da década de 90, estamos a falar 20 anos atrás, não é? O Belenenses tinha um estádio, tinha 15 mil pessoas no estádio, 20 mil pessoas no estádio, e era normal. Nós vimos um Guimarães-Braga na última jornada do campeonato, apesar de ser um derby minhoto, um jogo que nada contava, teve cerca de 13 ou 14 mil adeptos.
Mas
não é?
E é diferente, é um
derby interessa, mas o Belenenses é o Belenenses, é um histórico, também é diferente do resto. Portanto, o que se viu aqui foi, de facto, mobilizou-se, as pessoas estavam contentes, vieram à bola... E houve, de facto, portanto, a central
foi bonito.
Nascente encheu, o antigo topo da Totobola também encheu, ou não encheu, ficou mais ou menos a meio, mas foi bonito. Agora, o jogo, o Belenenses entrou
e estava tudo azul. Medo.
Estava tudo azul. Havia uma meia dúzia de arouquenses. Mas que estavam também em festa, porque o clube também garantiu a permanência.
Bom, e rapidamente análise ao jogo. O Belenenses entrou a medo,
apesar de estar a tentar marcar rapidamente um golo, entrou nervoso, como é óbvio. E mais nervoso ficou quando o Miguel Rosa falhou um penalti aos 12 minutos.
Nós falámos aqui no episódio passado exatamente de penaltis. Com este o Belém teve 4,
marcou 2, falhou 2, e os 2 que falhou foram nestas duas últimas jornadas do campeonato,
quando mais precisava, se calhar.
Parece que há aqui uma atitude masoquista por parte da equipa do Belenenses a fazer sofrer não só a própria equipa como também os adeptos. Bom, o que é certo é que até o intervalo do jogo não teve grandes ocasiões de golo. O Arouca fechou-se lá atrás, o Arouca também estava desfalcado com menos 2 ou 3 elementos.
Uhum.
O Belenenses tentou marcar, mas sempre mais ou menos gerindo o resultado, porque se percebia que as outras equipas estavam a perder. O Paços estava a perder em casa com a Académica, e o Olhanense na altura até estava empatado com o Vitória de Setúbal, mas pronto, mas na perspectiva de perder. Na segunda parte o jogo mudou e o Belenenses caiu em cima, sobretudo com a entrada do Fred e do João Pedro. Estabeleceu-se aquele tridente, recordas-te que eu falava?
Sim, há muito tempo.
Acabou por ser desfeito com a saída de Miguel Rosa, mas o João Pedro jogou muito bem, e o Fred então entrou muito bem no jogo, e foi a partir desta altura que o Belenenses caiu em cima e acabou por marcar o golo, uma vitória justíssima.
E o golo marcado pelo menino. Como é que o golo, exatamente?
Pá, um menino, que é o Diverson, que estava perdido. Ele iniciou o jogo, jogou contra a Académica, à terceira ou quarta, à quarta jornada é expulso contra a Académica e foi praticamente colocado de lado. O rapaz é bom jogador, tem muita qualidade, só que tem 19 anos e não tem cabecinha. Foi expulso duas vezes, nesse jogo com a Académica foi expulso por uma estupidez, deu um pontapé em alguém, um jogador da Académica. Agora, é de facto um diamante por lapidar. O Lito agarrou nele, pô-lo a jogar a bola, e o que é certo é que ele nestas últimas 4 jornadas marcou 3 golos importantíssimos. Marcou o golo no Estoril, marcou este golo da vitória e marcou um dos golos que deu a vitória contra o Guimarães, ou que iniciou a vitória contra o Guimarães. Calçado. E por isso mesmo é o grande destaque deste fim de época do Belenenses. O João Pedro jogou bem, vai-se embora para o Braga, vai voltar à casa-mãe. O Freddy fez os últimos 20 minutos de uma qualidade impressionante. Um luxo, é dos poucos jogadores do Belenenses que tem categoria, se calhar, para ir.
Bom, no final, respiraram de alívio?
Houve festa, apitou-se, viram-se nos imperiais ali nos relotes, fez-me lembrar de tempos antigos.
Mas não ganharam nada?
Ganhamos a manutenção. Atenção que há aqui vincado na cabeça das pessoas os últimos momentos em que o Belenenses chegou à última jornada, ou pelo menos nos últimos tempos, na última jornada, a precisar de ganhar o jogo, só a depender de si, o que é certo é que desceu de divisão. E pá, e o caso, na altura do caso Mateus, a descida com o Gil Vicente, com o Coceiro, com o teu amigo, Coceiro,
grande.
Está na cabeça de toda a gente. E pá, eu digo sinceramente que estava com medo. No final do jogo foi um expandir de emoções e foi um alívio muito grande.
Ainda bem, eu estava fora, mas recebi a notícia com muito agrado que o Belém tinha vencido. E ia se manter então.
Pá, nós vamos falar sobre isto, mas o grande destaque disto é, como é óbvio, o Mr. Lito Vidigal, que
já
foi na equipa. Eu sei que vamos lá, mas é pá,
vou
sublinhar isto uma série de vezes durante esta emissão, porque foi quem de facto salvou a equipa.
Pedro, tens alguma coisa a acrescentar a este jogo do Belenenses? Viste alguma coisa?
Não vi nada, estava com um dos meus melhores amigos, estava lá no restaurante, estava a trocar mensagens com ele. E na rádio acho que o jogo foi um marasmo, foi o que me transmitiram. Posso estar aqui a ficar, não vi o jogo, não vi o resumo. Estão a dizer que era um marasmo.
O jogo foi muito razoável.
Em que o Belenenses, até a certo ponto, não estava a cumprir com a obrigação dele. E depois marcou e fez a obrigação, e acabou por fazer a obrigação aquilo que competia. Mas acho que o jogo não foi brilhante. Mas também num jogo destes, também não se pode estar à espera de milagre. Não se pode dar um jogo ali aguerrido, tac-a-tac, não é? Onde era impossível.
Análise final à tabela classificativa. Neste momento acabou, portanto já temos os resultados finais. O Vitória ficou em sétimo, não chegou ao sexto como o Pedro desejava, mas ficou em sétimo, portanto ficou nos oito primeiros, o que significa que para o ano para a Taça da Liga tem vantagem, não é?
Claro.
E o Belém conseguiu, não ficou nem em último, nem em penúltimo, portanto está safo, para o ano está na Primeira Liga. O Olhanense desce, portanto não há equipas do Algarve para o ano na Primeira Liga, aliás a equipa mais a sul é a do Vitória, da cidade de Setúbal. O Paços Ferreira vai, para quem não sabe, que a cidade de Setúbal é cá mais para baixo. O Paços Ferreira vai a um playoff com o Rio Ave.
Com o Desportivo das Aves, meu caro amigo.
Desculpa, com o Desportivo das Aves. Desportivo das Aves esse que já ganhou este ano para a taça ao Paços. Portanto, já tem um pronúncio sobre o que é que pode daí advir. O Gil, como o Miguel disse, mais 4, 5 jornadas vinha para aí abaixo.
E só ganhou a Nacional porque o ganho Nacional também pouco fez.
Cá em cima ficou tudo na mesma, já estava tudo decidido há muito tempo, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Super Estoril, que fez o máximo de pontos que alguma vez conseguiu, e o Nacional estão na Europa, assim como o Rio Ave, independentemente do resultado da taça, está na Europa porque vai estar na final da Taça de Portugal. Pedro, comentário muito rápido desta tabela final.
Pronto,
isto é o que fica na história.
Exatamente, só fica na história, e o Vitória fica aqui com o rolo sétimo lugar. Depois de no início da época, eu nunca diria que o Vitória ficava em sétimo, digo sinceramente.
Eu nem eu.
Não, acho que ninguém diria. Depois de ver o futebol que o Vitória estava a praticar, fico triste de ficar em sétimo lugar, embora houve jogos, então tristemente, em que jogos que jogávamos contra 10 e não ganhávamos. Este jogo, quando expulsam o jogador do Olhanense, nós estamos prontos, já está. Agora que a gente já não marca mais nenhum. Mas não, finalmente conseguimos marcar. Temos 2, 3 ou 4 jogos já contra 10 jogadores e não soubemos dar a volta ao resultado.
Para ficar claro, vocês ficaram a 2 pontos do Marítimo, que estava em 6. Portanto, desses jogos todos...
Sim, ficámos a 2 vitórias do Nacional. E houve jogos em que merecíamos ter ganho, mas como todos podem se queixar, mas por culpa própria. Estou muito satisfeito com a classificação. Estou espantado com o Estoril, que conseguiu manter a dinâmica do ano passado. O Paços de Ferreira, pronto, percebeu-se que foi uma coisa, foi esporádica o ano passado, foi esporádico e este ano está aqui o resultado. O Belenenses, depois da época que fez, pronto, conseguiu o 14º lugar e conseguiu o seu objetivo principal, porque inevitavelmente não se podia querer com o Belenenses assim como Vitória tivesse aspirações mais altas, senão a manutenção. Ninguém quer é que seja sofrido, não é? O Vitória conseguiu este ano a manutenção bastante cedo. Há muito tempo que não estava a sofrer nas últimas jornadas, como já habituou aos sócios. E um sétimo lugar. Não ficámos em sexto, tenho pena. E, principalmente, tínhamos uma oportunidade de inverter uma situação que já acontece há anos, que é ter mais golos marcados e golos sofridos. E ficámos exatamente com os mesmos golos marcados e sofridos, 41. Depois daquele início da época que não correu bem, 41 marcados e 41 sofridos. Aquele gol do Olhanense, pronto, estragou, era mais um.
Era mais um. Ofereceste-o, foi oferecido.
Foi oferecido, exatamente.
E o que é que tens a dizer do teu da tua equipa homónima?
Relativamente a essa equipa, o pessoal do calçado. O pessoal do calçado. Teve uma excelente classificação, décimo lugar, acho que está bem mais acima do que mereciam, sinceramente. Porque o ano passado foram levados ao colo. Este ano também tiveram muitos jogos levados ao colo, uma vergonha. E não souberam praticar o futebol e nesta segunda volta, para a sorte deles, à semelhança do que aconteceu com o Gil Vicente, se isto aqui tem mais 7 ou 8 jornadas, eu acho que eles ficavam em último, sinceramente.
Miguel, e tu? Comentários então à tabela classificativa?
Bom, olhando
a que vai ficar na história.
Olhando então para a tabela classificativa, vocês sabem, há bocado dizias que de manutenção, a manutenção quando é garantida e tal, é bom garantir a manutenção e não sofrer. Às vezes pelo contrário. Então. O facto de, há seis jornadas atrás, o Belenenses estar em 15º lugar, chegou mesmo a estar em 16º, a 6 pontos do Paços de Ferreira, a 6 pontos do 14º lugar, jogando em casa com o Paços de Ferreira e a perder em casa com o Paços de Ferreira. O Belenenses estava a 5 pontos nessa altura, peço desculpa, 5 pontos, e estava a perder em casa com o Paços de Ferreira e perdendo aquele jogo ficava a 8 e podia provavelmente dizer adeus.
Sim.
Deu a volta, empatou o jogo, continuou a 5 pontos e o que é certo é que acabou o campeonato com mais 4 pontos que o Paços de Ferreira, isto é, recuperou em 6 jornadas relativamente ao Paços de Ferreira, 9 pontos.
Sim, o Belenenses nas últimas 6 jornadas fez o que não foi basicamente
claro,
todo
exatamente.
O campeonato.
Porquê? Graças ao... Porquê? Lito Vidigal. Lá está. Que não tem contrato ainda. Esperemos que as pessoas... vocês sabem a minha opinião desde sempre, ainda antes do Lito Vidigal estar no Belenenses, sabem a minha opinião acerca dele. E sem dúvida que tem que se fazer de tudo para garantir a continuidade do Mr. Lito no Belenenses. É uma pessoa, vocês não viram isto, não deu na televisão, mas depois do jogo acabar no domingo, perdão, no sábado, houve os jogadores em festa, sentiu-se de facto ali uma grande festa entre os jogadores, uma grande união entre os jogadores, e o Lito deu a volta ao estádio inteiro a agradecer aos adeptos que compareceram em peso, depois do Lito ter apelado, o próprio Lito apelou e nas redes sociais criou-se um movimento muito grande de mobilização de pessoas, se calhar até encabeçado por ele próprio, o próprio treinador, e viu-se o Lito a agradecer às pessoas nas bancadas, mas de uma forma extremamente emotiva. Portanto, estamos
Sim,
a falar de uma
Lito,
pessoa...
o Lito, 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 Lito.
De uma pessoa que sente, de facto, o clube. Agora, relativamente ao resto... Antes, só o seguinte comentário. Antes de passar para as outras equipes.
O resto é falar do Vitória.
Pronto, exatamente. Atenção. De facto, este 14º lugar e a manutenção, para mim, é devido ao Lito Vidigal. E há... A SAD, quanto a mim, este ano teve uma série de más decisões, ao contrário do ano passado em que esteve muito bem. Este ano não esteve bem. O único momento em que esteve bem foi ter trazido o Lito. Felizmente não foi tarde demais. Agora, tudo este 14º lugar e o abismo deveu-se, na minha opinião, como já foi dito aqui atrás, à falta de decisão da SAD em tirar de lá o Marco Paulo na altura, depois do Van der Gaag se ter lesionado, entre aspas, não é? Como é óbvio. Bom... fica aqui esta nota. Agora, relativamente ao resto, o Benfica é um justo campeão. O Sporting fez uma época muito razoável. Gostei muito do Estoril Praia, sobretudo na última jornada, ter ido ganhar Alvalade. Foi muito simpático. O Porto fez uma época miserável também. O Braga, em 9º lugar, foi o pior Braga desde que está lá aquele
Salvador. Presidente.
Aquele presidente que é dono da cidade inteira, não é? Supostamente. O Guimarães...
É um dos 7 magníficos.
Exatamente.
De Braga.
O Guimarães estava muito grande a prometer muito, mas depois a final acabou mal.
Este Super Rio Ave que esteve na Taça da Liga, perdeu, mas está agora na Taça de Portugal também.
Eu por acaso estive a ouvir o programa que nós dissemos aqui, os primeiros programas, o primeiro programa que nós fizemos foi precisamente o jogo em que, aliás, o primeiro programa não, ou a primeira jornada do campeonato foi o Belenenses perdeu em casa com o Rio Ave 3-0. Eu recordo-me que fiquei nessa altura com uma impressão fabulosa. Uma impressão muito boa da equipa do Rio Ave, que foi a mesma do ano passado e que ficou muito bem classificada no campeonato anterior. Portanto, isto para mim não é surpresa. É a surpresa, se calhar, o 11º lugar, que é um lugar, se calhar, um bocadinho aquém. Mas eles, de facto, concentraram-se.
Mas levantaram o pé no final do campeonato.
Levantaram o pé, precisamente, por causa das finais. Realça a Académica, que fica no 8º lugar e que, sem ter nada a ganhar, tirando, obviamente, o facto de ficar em 8º lugar, e isto tem vantagens quanto na Taça da Liga, fez um jogo impecável em Passos, em Paços de Ferreira, ganhou 4-2 na última jornada, podia ter tirado o pé, não tirou. E o que é certo é que isso foi...
Eu nunca votaria que a Académica ficasse em oitavo, e o Braga em nono, por acaso, nas minhas contas não entrava. Não entrava, de facto, muito bom
essas coisas. Parabéns ao campeão e o resto, e pá, e parabéns ao Belenenses. E gostava muito que, em vez do Paços de Ferreira, tivesse sido o Olhanense a ir à Liguilha. Era mais simpático.
Gostavas que o Paços descesse?
Gostava que o Paços descesse. E vocês já olharam quem é que são os dois últimos ou não?
É que vão subir três equipas.
Vocês já olharam quem é que são os dois últimos? Quem é que eram os treinadores destas duas equipas no princípio do campeonato? Vocês lembram-se desse nosso comentário?
Já vamos falar disso. Já vamos falar disso a seguir. Só para acabar esta parte dos números da tabela. 30 jornadas, vezes 3 pontos, são 90 pontos. Em 90 pontos possíveis, o Olhanense fez 24. No sentido contrário, o Benfica fez 74. O Benfica ainda perdeu aqui alguns pontos. Não muitos, mas perdeu alguns pontos. A diferença do primeiro para o último são 50 pontos. É muito ponto.
É muito ponto.
O nosso futebol está um bocadinho desequilibrado.
Nós já comentámos sobre agora, isso, né? Por diversas e inúmeras vezes, não é?
Mas em Espanha é igual. Em Espanha é igual ou pior. O Real Madrid, o ano passado, fez 90 e tal pontos, e o Barcelona, 90 e tal pontos, e o último também fizeram
4, 30 e tal. Para a Inglaterra, se bem, não é tão grande, confesso que não tenho em mente, mas pelo menos vê-se clube a decidir.
Mas eles lá são 20 clubes.
Pois, são mais, de facto. São mais, de facto. Epá, o que me chateia aqui já agora, acerca de tu, colocaram aqui um artigo há pouco tempo acerca deste facto, é de facto o desequilíbrio financeiro das equipas da Primeira Liga. As diferenças entre orçamentos, entre massas, entre o número de adeptos.
Bom, já estás a falar de outros temas. Vamos focar aqui na tabela.
Tá, mas coisa, é uma justificação para isso.
Mais alguma coisa só para finalizar aqui o tema da tabela classificativa do campeonato 2013-2014? Algo queiram sublinhar?
Só que o Vitória fez um grande campeonato.
E o Belém fez uma reta final que, fantástico, se tivesse sido assim o um ano todo, não sabemos.
A gente já sabe que estava nos 8 primeiros, que era a minha aposta inicial.
Fim da época, e não havendo próxima jornada, vamos excepcionalmente então fazer um balanço da época. Desta época, 2013-2014. Miguel, qual foi para ti o ponto mais alto e o ponto mais baixo da época relativamente ao Belenenses? Qual foi o ponto mais alto? Um ponto só.
Foi a última jornada com esta vitória e a manutenção arrancada a ferros. Um ponto mais alto foi este, a última jornada, mas começou há 6-5 jornadas atrás no empate com o Paços. Foi nas minhas contas, o primeiro jogo do Lito.
E o ponto mais baixo? Aquele que
o ponto mais baixo foi a derrota aqui com estes amigos, com o 3-1 com o Vitória de Setúbal.
1-3.
Em que a equipa arrastava-se em campo, parecia que iam morrer, estavam perfeitamente derrotados, já estavam na segunda divisão, provavelmente já estavam na terceira. E o que é certo é que a partir desse momento
perante aquele recital de futebol,
não, sem dúvida, vocês o favor que fizeram, mas também é o que eu disse nesse dia, o Vitória subiu,
se tivesse carregado mais um bocado,
aquele dava 5 ou 6. É verdade. Até o Tondela ganhava, não me desprezando, mas até o Tondela ganhava aqui hoje. É o Tondela que põe provavelmente é na primeira divisão, porque o Vítor Oliveira vai para lá. Portanto, provavelmente daqui a 2 anos teremos o Tondela na primeira divisão.
Bom, então o ponto mais baixo para ti foi a recepção do Vitória no Restelo.
Que coincidiu com o último jogo do Marco Paulo. E aquele trajeto penoso, aquele arrastar penoso do Belenenses, que felizmente depois, portanto, se transformou nesta...
Na cronologia da época, o ponto mais alto surgiu ali a 6, 7 jornadas do fim, e a partir daí culminou no ponto mais alto, que foi a manutenção.
Exatamente, o ponto mais baixo. Atenção que as primeiras 4 jornadas do campeonato, tive 4 derrotas. Não sei se vocês recordam.
Eu queria o ponto mais alto e o ponto mais
está
baixo. Está dito. Pedro, a mesma pergunta. Qual foi para ti o ponto mais alto e o ponto mais baixo da época do Vitória? O mais baixo.
O mais baixo... A minha resposta vai ser aqui, vou-me contradizer um pouco. Mas o ponto mais baixo foi no momento em que...
Parênteses, desculpa lá. Sabes que há ouvintes nossos que nos dizem que tu te contradizes um pouco. Portanto, não há de ser a primeira vez.
Não faz mal. Foi o momento em que nas eleições do clube mantém-se a atual direção.
Isso foi o ponto mais...
Foi muito mais baixo, porque acho que vai abdicar o futuro do Vitória.
Portanto, o ponto mais baixo para ti foi a manutenção da atual direção.
Sim.
O ponto mais alto?
Foi quando a atual direção teve, felizmente, o bom senso de mandar o Mota embora e contratar o Conselho. Eu acho... que houve ali uma série de fatores que jogaram a favor do Vitória. O Conceição precisava de relançar a carreira, precisava se mostrar, e agarrou num clube com o Vitória e
mostrou-se.
E mostrou-se. Também, mais uma vez, fez um excelente trabalho no Bonfim.
Com as peças que tinha, com a matéria-prima que tinha, fez uma equipa muito... Se tivesse começado de início, quiçá...
Quiçá, o topo do campeonato.
Quais os destaques deste ano no geral? Ou seja, independentemente de ser o Vitória e o Belém, quais os destaques para vocês nesta época que agora fica?
Extra Vitória e Belém?
Mas no Campeonato Nacional.
Mas equipas, treinadores, jogadores, o que for, árbitros?
O destaque no geral, o destaque. Se tivesse de destacar, tipo, daqui a 20 anos, falar com o teu filho como é que foi esta época, diz-me um destaque.
Lito Vidigal.
Pronto. Pedro,
eu acho que é um fim de um ciclo do Futebol Clube do Porto.
Muito bem. Treinador do ano, Miguel, para ti. No nosso campeonato.
Bom, eu vou é o Marco, capaz de ser o Marco
Silva,
o Marco do Estrela, e obviamente o Lito. Ah, mas eu vou me abstrair um bocadinho do Bolonês, porque senão fecho os olhos e não digo mais nada. Epá, o Marco, e obviamente o Jesus, que é campeão e fez a época que fez, não só a nível nacional como internacional, mas o Marco.
Mas destaca um treinador, o melhor, aquele que tu consideraste, tendo em conta a matéria-prima que tinha para trabalhar, qual foi para ti o homem que liderou uma equipa de forma exemplar?
Lito Vidigal.
Muito bem. Pedro, mesma pergunta.
Eu não quero ser faccioso, mas o Coceiro, para mim, é o homem do momento. Agarrou numa equipa de rastos, uma equipa que estava a lutar pela manutenção cá em baixo, mesmo, e a praticar um futebol do chute à bola para cima, agarrou nessa equipa, mudou a mentalidade dos jogadores, colocou o Vitória a praticar um futebol como eu não via há muitos e
muito
muitos
anos. Muito bem, então o melhor treinador para o Pedro, do adepto do Vitória, é o treinador do Vitória, o Conceição. O pior treinador, Pedro?
O pior treinador é o Zé Estiles. Agora, qual deles? O do Passos ou do Olhanense? O do Passos.
O do Passos. E tu, Miguel?
O Costinha?
Sim, o Costinha.
O Costinha, uma coisa. Coitado do italiano, este italiano que vai para o Olhanense, que eu não me recordo o nome dele. O Galdariz. O homem até fez um trabalho meritório e tentou levar a equipa ao colo.
Mas neste jogo, nem o presidente estava do lado dele. Há um momento, que não sei se deu na televisão ou não, em que acaba o jogo e ele foi muito assobiado e foi muito contestado durante o jogo da posição, sendo da área que tinha que estar, e sozinho, vai literalmente sozinho para os balneários, onde está o presidente a abanar, a olhar para ele, ele é maluco, a abanar com a cabeça, estilo... Nem o presidente estava ao lado do treinador.
Mas é aquela questão...
foi completamente isolado. Homem.
Mas
nem
é aquela
os jogadores,
questão
de SAD, nem treinador.
Lá está, a SAD do Olhanense. A SAD do Olhanense é o clube. A SAD é de um que tem capitais italianos. Deu lá aquele homem. Enfim.
Bom, então o pior treinador, Miguel?
O pior treinador é o Costinha. Pá. O Costinha e o Alexandre Xavier. São os dois equiparados.
Unanimidade.
Okay. Aliás, olhem as duas equipas. Estávamos a falar daquilo há um bocado.
Exatamente. Miguel, jogador do ano. A revelação.
A revelação do
não,
ano.
Desculpa. A revelação e o jogador do ano. A revelação do ano, um jovem, ou o que for, e o jogador do ano, para ti.
A revelação do ano.
Pode ser o mesmo ou podem ser dois?
Agora um bocadinho, sem grandes facciosismos. A revelação do ano, para mim, é o Geraldes, o André Geraldes. Que entrou, e enviou o Duarte Machado para o banco, o capitão da equipa.
Estamos a falar de jogadores do Bolonenses, então.
Dos jogadores do Campeonato Nacional.
Com certeza.
Para mim, provavelmente, melhor defesa direita do Campeonato Nacional.
Com certeza.
Campeonato português.
Pois havíamos falar em programas futuros, daqui a 2-3 semanas, dos selecionados.
O William Carvalho também fez uma época muito razoável, okay. Há que dizê-lo. Isto sob o ponto de vista de...
Vá lá, se daqui a 20 anos perguntarem quem foi o jogador deste ano, quem é que tu apontas?
A mim?
Sim.
A mim? André Geraldes.
André Geraldes.
Não, como revelação.
Revelação.
E o jogador... O melhor jogador do Campeonato, epá, aqui não há grandes... Não há provavelmente grandes dúvidas. Eu gosto muito do Enzo Pérez.
Enzo Pérez, está certo. Pedro.
Mas o Freddy.
Jogador revelação.
Para mim é o William Carvalho.
E
estou-te a falar em termos do Nacional. Embora também é um jogador chamado Ricardo Horta.
Que
acho que surpreendeu muita gente.
Também foi uma revelação.
Como o João Mário também surpreendeu muita gente, que está pelo Sporting. Mas o William Carvalho.
Infelizmente.
Vai tudo. O William Carvalho acho que foi um jogador que quem vê um jogo de futebol, quem vai ao estádio e não está só a acompanhar as câmaras na televisão, o William Carvalho foi o jogador que mais me impressionou a jogar no Bonfim.
Muito bem. E jogador do ano?
É o William Carvalho
também. Também, muito bem.
Não entendi.
Bom, agora, se pudesses, Miguel, sem qualquer limite de custo e não havendo qualquer problema, portanto, podias bater as cláusulas de rescisão todas, adquirir 5 jogadores do nosso campeonato para jogar no teu clube, 5 para não serem uma equipa inteira, não é? Não vamos, não vamos estragar uma alma de uma equipa, portanto, 5. Quais seriam esses 5 jogadores que tu ias buscar do nosso campeonato?
Olhando para o Belenenses, que tem uma defesa muito, 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 quanto a mim, de qualidade, e tem um meio-campo não tão bom como a defesa e uma zona, se calhar, uma zona ofensiva mais fraca, eu ia buscar o Rosés com o Braga, que não é do Braga, é emprestado.
Sim, sim, mas está a atuar cá, sim.
Mas ia buscar o Rosesco. Aliás, ao Braga ia buscar o Rosesco e ia buscar o Rafa.
2, já estão. Mais.
Ia buscar o Evandro ao Estoril.
Grande jogador, sim, senhor.
Mas não seja para aquele penalti que ele desmarcou a semana passada. Ia buscar o Diogo Amado ao Estoril. E depois estou aqui entre...
Pode ver mais um, vá.
Pá, ou o Pérez, ou o Pérez do Benfica, porque é de facto um jogador que eu gosto mesmo, mas eu não queria buscar ninguém ao Benfica, nem ao Sporting, nem ao Porto, portanto se calhar não vou buscar o Enzo Pérez e vou buscar o Sérgio Oliveira ou o Paços de Ferreira, emprestado pelo Porto, mas jogando no Paços, portanto me interessa. São estes os meus 5. Sérgio Oliveira, Diogo Amado, Evandro, Rafa e Rosesco.
Ok, 2 ao Braga, 2 ao Estoril e 1 ao Paços. Pedro, a mesma pergunta. Se pudesse ir buscar 5 jogadores, a qualquer clube, independentemente do custo, quais é que seriam os 5 jogadores do nosso campeonato, emprestados ou não, que tu ias buscar para o Vitória?
Então pronto, isto considerando que para a próxima época, não era?
Com certeza.
Então pronto, para a próxima época eu comprava o Rafael Martins, porque é um excelente jogador.
Sim, porque ele estava emprestado e provavelmente
estava emprestado, tem uma o direito de opção são 90 mil euros.
E
aquela parte, administração não vai buscar aquela direção.
Oh Pedro, eu só não fui buscar o Rafael Martins por uma questão de respeito
ética,
por ti.
Acho
uma questão
bem,
de ética.
Acho
não,
muito
não,
bem. Não,
pá, que respeitar.
Ia buscar o João Mário ao Sporting. Ia buscar o William Carvalho ao Sporting. Íamos buscar o Rafa Braga, ele não pode ouvir nada. Íamos jogar o Paulo Oliveira ao Guimarães, porque eu acho que um jogador daqueles merece estar num clube como deve ser.
Paulo
e não
Oliveira ao Guimarães, sim.
Sim. Central.
Sim, já estamos 5.
Central, sim.
Já
estamos com um jogador daquela qualidade então, e de futuro. E porque este jogador, já agora...
Espera aí, só para recapitular. Adquirias um jogador que está no Vitória, mas que está emprestado...
Dois. Estão no Vitória, o João Mário e o Rafael Martins,
os emprestados. Exato, são os dois emprestados, portanto, ficavas com esses dois que já lá estão. Ias buscar um ao Guimarães.
Central.
Ias buscar...
O Guilherme Carvalho ao meio campo.
O Guilherme Carvalho
para o meio-campo. E o Rafa para o lado esquerdo.
E o Rafa para o lado esquerdo, certo.
Pronto, isto porquê? Porque são todos jogadores jovens de futuro, que eu acho que uma pessoa não pode pensar no hoje, tem que pensar no amanhã e no depois da amanhã. E isto era uma equipa para 2-3 anos para ter futuro. E muito para bem. Lutar por posições mais dignas, ainda o Vitória deveria estar há muito tempo.
Para acabar então, vamos na sequência desta questão do balanço, vamos fazer um balanço final às equipas, quer do Vitória, quer do Belenenses, focada especificamente no Vitória e no Belenenses. Pedro, um balanço no decorrer desta época, do teu Vitória, desde que a jornada 1 até o Vitória na jornada 30.
Então, vou tentar resumir um pouco, embora acho que a minha hora não chegava, não é?
Quantos treinadores tiveste?
Dois treinadores. À sexta ou sétima jornada, depois do jogo daquela derrota em Alvalade 4-0, decidiram trocar o treinador, e muito bem, do Mota pelo Conselho. Nós tínhamos uma equipa onde, comparando o 11 tipo do início da época e o 11 final, o guarda-redes manteve-se, os dois laterais também, o Pedroso e o Pedro Queiroz. Os centrais mudaram, pronto, tínhamos o Veso que saiu e tínhamos o Coen que também foi encostado. Passámos a ter o Venâncio e alternando também entre o Osei e o. Agora não estou a lembrar do outro fantástico.
Mas a diferença está no meio campo, não é?
O meio campo faz a diferença. O que é que acontece? A nível do meio campo, nós tínhamos o meio campo que era o Paulo Tavares, o Terroso, às vezes jogava com o Sabino. E aquele fantástico jogador que alguém fez, que faziam aqui apostas e tudo, jogava, não jogava, que estou a falar naturalmente do Miguel Pedro, não é? E tínhamos o Ramon Cardoso na frente e tínhamos o Rafael Martins atrás. Por sorte do Vitória, o Cardoso lesionou-se, estava a fazer um grande campeonato, o que fez com que o Rafael Martins, se fosse a nossa referência de ponta de lança, ele ficou em terceiro
Mas o homem era extremo, era extremo.
O homem jogava nas alas, não jogava. Como jogava segundo, segundo avançado,
ele
jogava nas alas.
Ele estava por quem? Brasileiro.
É uma equipa de São Paulo.
Sabe-se lá Deus. Pronto. O meio campo com a lesão do Paulo Tavares, o Torroso também ficou encostado, o Sabino foi-se embora, que não pagávamos ao homem. O Dani manteve-se ali no meio campo, Pedro e Cal, excelente época, muito
e entrou o Tiba.
O que é que acontece? O Tiba, que muitas vezes nem era convocado com o Mota, passou a ser convocado e começou a entrar no 11. E depois, com essa lesão, quando abriu o mercado, fomos buscar o João Mário. A equipa do Vitória...
E o Ricardo Duarte?
O Ricardo Duarte sempre lá esteve.
Mas sempre jogou?
Sempre jogou. Eu confesso que no início nem era uma aposta que eu não estava a acreditar muito. Preferia quase, se calhar, o Sabino, muito sinceramente. Mas o Horta, de facto, revelou-se e que é uma maturidade fantástica.
Pedro, abreviando...
Acabámos com um meio-campo fantástico, com o Tiba, o João Mário e o Dani.
Qual é que é o ponto forte do Vitória neste final de época?
É o futebol jogado, porque isto porquê? Porque o Vitória passou
é a distribuição de jogo ou é o fulminar?
É o equilíbrio. Eu acho que é o equilíbrio, porque conseguiu ser algumas peças fundamentais, neste caso da defesa central, entrar o Venâncio, que é um jovem também com o futuro, sair o Cohen e colocar outros centrais que foram cumprindo, o François foi cumprindo, o José também, para nada de especial, manteve os laterais, o meio campo mudou radicalmente, o ataque. O Rafael Martins ficou na frente, o Zé que tinha vindo alguma dinâmica, mas também acho que ainda tem que mostrar um pouco mais. O Miguel Pedro, de vez em quando entra, mostra consistência. Mas para mim, o mais importante foi a entrada do João Mário e o crescimento do Tiba e a confirmação do Horta. O Rafael Martins também, tornou-se num verdadeiro matador. E lá está,
o Tiba e o Horta, que são jogadores do Vitória.
São do Vitória. O Tiba não é das escolas, vem do Torreira.
Sim, mas são ativos neste momento do Vitória.
São, ainda são. Vamos lá ver os negócios, porque se for como o Veso,
havemos de falar disso.
O dinheiro acho que nem sequer entra no cofre dos clubes. Mas isso são outros 5 questões.
Havemos de falar disso mais adiante. Miguel, também resumidamente, um balanço rápido, se faz favor, do Bolonenses. Okay. Desde o início da época, quantos treinadores tiveste?
Tive 3.
3 treinadores. Ah, grande.
Patrão.
Sim. Mas o primeiro foi por razões de saúde. A primeira mudança foi por razões de saúde. Bom, eu tenho aqui 4 momentos-chave na época do Bolonenses. As primeiras 4 jornadas do campeonato em que o Bolonenses tem uma entrada de péssima, não é? Uma equipa muito, muito pouco madura, muito inexperiente, vinda da segunda liga, em que faz um campeonato brilhante, em que conseguiu 92 pontos. Este ano o Moreirense, o primeiro classificado, conseguiu 70. Para vocês verem bem a diferença, 71 ou 72.
Sim, sim.
A diferença
foi um massacre, o ano passado foi um massacre.
E a mesma equipa, com 2 ou 3 reforços cirúrgicos, supostamente, entra no campeonato português da primeira liga e as primeiras 4 jornadas, pumba, 4 derrotas.
Armada de meninos.
Mais nada. Quando volta ao sítio? Quando parece voltar ao sítio? Quando ganhamos ali ao Marítimo e depois a seguir ganhamos... Aliás, quando parece que há um ponto de viragem, o que é que acontece? O Van der Gaag tem aquele episódio menos bom... E desaparece, vai mete baixo e vai tratar da saúde. Nesse momento entra o Marco Paulo, que para mim não seria a melhor opção, mas o que é certo é que entrou. A equipa não se comportou mal, andou ali a, mais ou menos a cambalear, manteve-se mais ou menos ali num lugar, porque o Van der Gaag ainda lá estava, não é?
Estava um pouco
na sombra. A equipa andou ali mais ou menos a bambolear. Chegamos a dezembro. O que acontece em dezembro? Sai Diakité. Diakité, na altura, era um equilíbrio. Falavas há bocado que é o mais importante no Vitória era o equilíbrio. O Diakité era o equilíbrio do Bolonenses e sai em dezembro. Sai em dezembro, uma questão financeira, foi para Angola. E em dezembro, para além disso, para além desta saída, entra o Lindes, que saiu 2 semanas depois. Portanto, entrou o Rambé, vindo do Farense, que seria uma referência ofensiva. Não marcou gol nenhum. Portanto, dezembro não foi bom para o Bolonenses, tirando a entrada dos Geraldes. Isso sim fez de facto a diferença em momentos decisivos. A equipa continua a bambolear, mas sempre a descer, até que as 6 jornadas do fim atingiu o seu ponto mais baixo, no jogo com o Vitória de Setúbal, em que se dá a primeira chicotada psicológica, mas a segunda mudança de treinador. E é aqui que entra Lito Vidigal e dá de facto a volta. A equipa, praticamente moribunda, é ressuscitada. E nestes últimos 6, 7 jogos faz quase mais pontos o rendimento dos treinadores anteriores é duplicado e o Belenenses consegue a manutenção.
E a análise que o Pedro fez, que foi a transformação da equipa ao longo da época, como é que o
Belenenses... Que é culpa do conselho, esqueci-me de dizer isso, que era mais importante.
Ah, claro. Tiveste uma transformação
Eu acho que a transformação foi sobretudo psicológica. E estou a falar dessa transformação do Lito, que é de facto quando se dá aqui o momento.
Mas o 11 inicial foi...
Epá, não há assim grandes diferenças. Não? Os centrais são os mesmos, rodavam, era ok, João Afonso, João Meira, bons centrais... houve aqui a entrada do Geraldes
e o Matt Jones.
O Matt Jones sempre na baliza.
Sólido.
Epá, sim, fez uma bela
época.
Sim,
foi com uma pá, por acaso. Eles
aliás, só vocês virem os gols. O Belenenses sofreu 33 golos. O Belenenses tem tantos golos feridos como. O Belenenses tem menos golos feridos que o Vitória de Setúbal. Muito menos, não é? O Belenenses tem menos 8 golos feridos que o Vitória de Setúbal. É? O Belenenses tem tantos golos feridos como o Nacional, que ficou em quinto lugar. Agora, o ataque é que foi de facto uma peça. A transformação do 11, o ataque do Belenenses.
Qual ataque?
Pois, lá está. A quantidade de jornadas e de programas que nós andávamos aqui...
Era o 0-0.
Enfim, era o 0-0, né? Exatamente. O Belenenses acaba com 19 golos. Pá, e se calhar, desses 19, muitos deles foram marcados nas últimas 6 jornadas.
19 golos...
Não, foi o 21 Rio Ave.
Foi o pior, não?
Foi o pior. 21 Rio Ave, 21 Olhanense. Bom, o 11, volto a dizer... A saída do Diakité foi de facto fulcral aqui. Os islandeses, tanto o Danielsson como o Egert, não renderam. O Danielsson ainda rendeu a espaços, o Egert praticamente nem jogou esta época. A entrada do Bruno China trouxe alguma experiência, mas também, sinceramente, é um jogador que não me agrada. Não me dá
não
nada
gostas de novo. Postura, é um gajo, né? Pá,
tem muita experiência e tal, anda ali, mas também não ata nem desata, não aquece nem arrefece. Não é aquele jogador que nós pretendemos. Que entrou também em dezembro. O Geraldo, sim, o Geraldo é para ficar. O João Pedro, que aí malta que não gosta, mas eu gosto, desequilibrou muitas vezes. São jogadores que tentam um para um e desequilibram muitas vezes. Aliás, o cruzamento para o golo na última jornada do campeonato é dele. Eu é um jogador que eu gostava que ficasse no Belenenses, vai voltar à casa-mãe.
E se por acaso os jogadores não querem interromper e quando puxarmos um bocadinho uma vitória, desculpa lá, Miguel. Há um vídeo no YouTube, só de 10 minutos só de jogadas do Tiba. É um jogador acima da média.
Colocar no
é um jogador acima essa da média. É,
essa senhora.
Um homem tirando que veio da segunda divisão, da terceira.
Tirando isto, o que há a realçar foi a rotatividade dos pontos de lança da equipa, em que rodaram o Tiago Queiro, rodou o Rambé, até o Lindes quando fez um ou dois jogos.
E acabou... não conseguiu ter uma referência no ataque.
Não, teve nas últimas, quatro jornadas do campeonato. Sim, em que o Diverson, em 4 jogos, conseguiu ser o segundo melhor marcador da equipa atrás do Miguel Rosa.
Fantástico.
Também não era difícil, mas o que é certo é que o homem fez
para conseguiu. Isso.
Bom, fechamos então aqui o nosso balanço do ano. Para a semana estaremos cá, vamos falar de outros temas relacionados com o Vitória e com o Belenenses, mas a época 2013-2014 finda aqui.
Sim, eu queria fazer o seguinte apelo que surgiu esta semana nas redes sociais. Um dos principais adeptos, um dos adeptos de referência do Belenenses nos últimos anos é o Lu, que tem ido, nas últimas décadas tem estado em todos os campos deste país. Por dificuldades financeiras, não tem podido acompanhar o Belenenses. Os melhores adeptos já se associaram a esta campanha de solidariedade que tem vindo a decorrer para levar o Lu aos estádios, não só aos estádios, mas também se calhar até lhe dar emprego, não sei, pá, uma campanha de solidariedade para com este grande Belenense. E gostaríamos de apelar a que todos os adeptos do Belenense, se puderem, obviamente, que façam o seu donativo ou que tentem saber como é que podem ajudar o Lu no
e acho que todos vão ajudar. Eu também só queria fazer aqui um apelo também de solidariedade ao bom senso do Sr. Reizinho, porque eu só lhe peço uma coisa: profissionalismo, nada mais. Se está num clube como a Vitória, que seja digno de ser diretor de um clube como a Vitória e seja profissional, nada mais do que isso, e será debatido noutros programas.